Senhor nosso Deus, nesse instante, Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a compreender o teu coração e a tua mente e as verdades que o Senhor mostra para nós através da tua palavra rica e cheia de graça. Senhor, nos ajude a andarmos no teu caminho, no teu modo de vida que o Senhor estipulou para nós. Pai, que nós sejamos verdadeiros, que nós aceitemos andar nesse caminho, não porque ele é uma opção agradável, mas porque é o único e verdadeiro caminho que nos conduz à tua presença. Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos fortaleça a cada dia, para que nós possamos te amar de todo o coração. Para que nós possamos, Senhor, nos reunir aqui com o coração e a mente aberta para entender a tua vontade e a tua direção. Senhor, faça com que nós sejamos responsáveis, que nós não nos reunamos, Senhor, apenas por nos reunir como algo social, mas que nós tenhamos o desejo de aprender. Então nós repreendemos aquele espírito de ignorância lançado pelo inferno sobre nós. Nós não acolhemos isto, Senhor, porque a tua palavra ensina que tanto o jovem como o velho podem experimentar a tua sabedoria. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós entregamos este momento nas tuas mãos para o teu louvor. Amém. Então, eu quero dar sequência ao que eu tenho falado com vocês. A porta que poucos entram e o caminho que poucos andam. Hoje é a terceira semana que eu estou comentando com vocês sobre este assunto. Nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Então vamos lá. Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para onde? Para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. Repare bem que Jesus falou de uma porta larga e de um caminho largo. E ele diz que muitas pessoas andam nesse caminho. Aí ele diz: a porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Ele falou da porta estreita. E qual é o adjetivo que ele usa para essa porta estreita? Que é um caminho. Ou melhor, qual é o adjetivo que ele usa para o caminho que essa porta produz? Ele é difícil. E então, ele diz o quê? Ok, esse caminho conduz para a vida, mas poucas pessoas encontram esse caminho. Isso é preocupante. É muito preocupante. Porque muitas pessoas que pensam que andam com Deus, na verdade não andam. Muitas pessoas que fazem jejuns, vão a vigílias, fazem todo tipo de exercício, não andam com Deus. Porque Deus não pediu que nós fizéssemos estas coisas só por fazermos. Deus jamais nos ensinou a buscarmos a presença dEle só para termos sua presença. Vamos supor que nós nos encontremos pela rua, eu e você. Mas esse encontro é provocado, porque eu estou numa calçada e você noutra calçada. Ou você me vê de lá ou eu te vejo de cá. Então você me vê e atravessa a rua e vem e diz: "Oi, Walter, te vi do lado de lá. Ô, fulano, como vai? Tudo bem?" E ficamos ali, um olhando para o outro. Sem nenhuma conversa. Sem nenhuma atitude. Não basta simplesmente buscar Deus por buscar. Desta busca e desta presença, tem que surgir alguma coisa. Se eu estou buscando Deus, eu estou buscando alguém que é maior do que eu. Ou não? E quando eu estou buscando Deus e sei que Ele é maior do que eu, Ele é todo poderoso. E quando eu creio, quando eu sou capaz de crer, que Ele é o Criador da minha vida, eu não apenas o busco, mas eu me sujeito a Ele. Por quê? Porque a minha fé diz que Ele é o meu Senhor e Salvador. E a minha sujeição a Ele irá me conduzir a realizar o quê? A sua vontade. A salvação não pertence a apenas àqueles que frequentam uma igreja, que levantaram a mão em algum lugar e disseram: "Eu aceitei Jesus e agora eu estou fazendo uma corrente disso, uma corrente daquilo, eu pertenço a um grupo desse, a um grupo daquele." A salvação não pertence a essas pessoas. A salvação pertence àqueles que, além destas coisas, entendem a mente de Deus e passam a produzir frutos do arrependimento, da mudança de vida. O que você experimenta de Deus, você quer ver isso na vida dos outros. O Espírito de Deus te move a falar daquilo que você experimentou a outras pessoas. Quando você está na vida de Deus, o seu modo de viver muda. Você tem uma outra conduta, que nem sempre é elogiada pelos seus antigos amigos ou colegas, porque eles passam a zombar de você. Porque aquilo que você participava com eles, naquelas coisas que você participava com eles, você não participa mais, por causa da nova vida que está agindo dentro de você. E é neste ponto que nós precisamos compreender, entender o sentido bíblico da palavra caminho. Jesus falou aqui de dois caminhos, ou não é? Ele falou do caminho largo e do caminho estreito. Tudo bem. A palavra usada por Jesus para caminho não significa uma estrada, uma trilha transitável, uma rua, uma estrada. Mas significa muito mais que isso. Significa um curso de conduta, um modo de agir, um tipo de comportamento. Quando Jesus falou assim: "Entrem pelo caminho estreito", isto é, entrem para dentro desta porta com urgência, porque quando você passar pela dimensão desta porta, você irá entender o modo de vida que Deus espera de você. Mas você tem que optar. Porque quando você passa pela porta que é Cristo, e você descobre o modo de vida que Deus quer de você, Deus não pode fazer com que você viva diferente se você não quiser. Deus espera que você mude o seu comportamento como resultado do que você pensa, sente e decide fazer. Porque muitas pessoas pensam num Deus verdadeiro, sentem a sua presença, mas não decidem. Por isso que não adianta nada conhecer doutrinas se você não decide praticá-las. Não adianta nada sentir Deus se você não decide praticar sua vontade. Me abala. Não adianta nada você estar numa igreja se você não decide se comprometer com os alvos que Deus estabelece para a sua igreja. Isso é sério. Vamos reparar quantas pessoas realmente estão comprometidas com os alvos de Deus na sua igreja. Muito poucos. Eu diria que 30%. Jesus tinha 12 discípulos mais chegados. Dentre estes 12, quem sempre estavam com ele? João, Pedro, Tiago. O que representa 3 ao número de 12? 30%. E por incrível que pareça, esse número ainda continua vingando. Uma igreja pode ter 15 mil pessoas, mas 3.500, ou um número aproximado, ou um pouco maior que esse, são as pessoas que realmente se comprometem. Se nós temos uma igreja de 500 pessoas, 150 geralmente são comprometidos. Os demais gostam do ambiente, pensam, por exemplo, ah, ali ensina o certo, ah, ali é isso, ali é aquilo, mas eles não se comprometem com a mente de Deus. Porque eles não mudam a sua conduta. Eles pensam, sentem, mas não decidem mudar. Jesus usou a mesma palavra para si quando disse: eu sou o caminho. E ele ainda diz: a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que ele estava dizendo aí? Eu sou o modo de vida que agrada a Deus, porque vivo, porque sou a verdade e sou a vida. Quando nós pensamos no caminho, o nosso texto fala de dois caminhos, o estreito e o largo. O largo e o estreito. Mas quais são os interesses dos dois caminhos? Quando alguém é conduzido diante da porta estreita ou a larga, essa pessoa, ela é incitada por Deus a pensar, a sentir e decidir sobre qual conduta ela deseja. Então ela tem diante de si duas portas. A porta estreita, o interesse desta porta estreita é magnificar a Deus, celebrar a Deus, engrandecer a Deus, celebrar a Deus, viver para a glória de Deus. E a porta larga é celebrar os interesses pessoais, as paixões da carne. O interesse, então, da porta estreita é extremamente Deus. E o interesse da porta larga é misturar as coisas de Deus com as coisas mundanas. Não existe fé no caminho largo. Existe otimismo. Existe uma espécie de uma magia, uma fascinação, uma ilusão mental. Por isso que pessoas que andam no caminho largo, uma hora estão lá em cima, outra hora estão lá embaixo. Você não os vê numa ascendente, sempre crescendo. Quando eu começo a ouvir cristãos dizendo, ah, estou meio desanimado, encontrando desculpas, é porque estão vivendo longe de Deus. Não existe desculpa para aquele que está buscando Deus, está sentindo Deus e está decidindo por Deus. E esta verdade precisa ficar bem clara desde o início da nossa caminhada com Cristo. Se um cristão não aprender esta verdade desde o início, que se você quer se tornar um cristão, você tem que viver inteiramente para Deus e ser dedicado a Ele, ele será mundano. Quem passa pela porta, que é Cristo, por isso que está maiúsculo, encontra o quê? O caminho. E nele se mantém pela verdade e a vida. Se a porta é uma figura de Cristo, o caminho, a verdade e a vida também é. Ou não é? Afinal, ele disse, eu sou o quê? Mas ele também disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, passará e sairá e encontrará pastagens. Nós lemos há pouco Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se vocês têm um pouco de paciência, eu queria analisar este versículo de trás para frente em relação à figura da porta, que é Cristo. A ideia é, quem passa pela porta encontra o quê? Um caminho. Mas como é que esta pessoa se mantém neste caminho? Esta é a pergunta. Encontrar um caminho não é difícil. Quando você está com um GPS, ele pergunta qual é a rota que você quer, mais curta ou mais longa? Ou não é? Em alguns lugares as pessoas confiam no GPS e acabam entrando em lugares que se arrependem. Alguém já passou por essa experiência? E que experiência, né, Edno? Nem quero dizer. Até você é uma mulher de Deus mesmo. Porque outras pessoas no seu lugar, que passassem pelo que você passou, estariam cheios de traumas e de coisas e tal, tal. E eu vejo você sempre celebrando a Deus, falando de Jesus às pessoas. É incrível. Deus te abençoe. É um exemplo. Um exemplo. Glória a Jesus, né? Para você entrar nesse caminho, você primeiro precisa receber de Deus o quê? Vida. Quando você está longe de Deus, o que que ele faz? O Espírito de Deus te convence e você é levado até próximo a Jesus. E então você recebe a mensagem de Cristo. E a mensagem de Cristo, nós a conhecemos. E você a aceita como ela é. Clara. Você vai viver dedicado a Deus. Quando você aceita a mensagem de Cristo, o que acontece? A vida de Cristo entra em você. Então, por meio de Cristo, você enxerga a Deus como Pai. Porque a maioria das pessoas não consegue enxergar Deus como Pai. Eles apenas enxergam Deus como um velho tirano, barbudo, tem aquela mão, aquela famosa imagem. Tem nada a ver. Deus não é um velho, Deus não tem corpo. E só conhecemos Deus por meio de Jesus Cristo. Não tem outra pessoa. Uma vez que você conhece Deus, você o conhece porque a vida de Cristo gerada em você está te revelando isso. Mas para você conhecer Deus, não basta simplesmente ter a vida de Deus. Você tem que ter conhecimento de Deus. E eu chamo esse conhecimento de verdade. Quando você convida alguém para comer em sua casa, se ele diz que não gosta de manjar branco, não ofereça. Se ele não gosta de macarronada, não ofereça. Imagine uma pessoa que não goste de manjar branco, macarronada, sopa, limonada, salada de alface com tomate e cebola.
Aí você diz assim: bem-vindo à minha casa, sente-se por favor. A primeira coisa que você coloca diante dele é salada de alface, tomate e cebola. Fatiado. Aí, bastante alho, né? Não, mas eu adoro salada, não estou falando essas coisas que eu não gosto não, eu adoro tudo isso aí. Menos o alho que eu não posso mais comer, que eu não sei o que, que me deu, que eu não posso não. O deserto do Sinai, eu consegui carimbar o deserto do Sinai. Vamos deixar para lá. Até hoje o deserto do Sinai está uma guerra para saber quem foi o desgramado que acabou com o deserto. Mas nem o povo de Deus passa de desvio. Então, veja bem. Aí, veja só. Aí você, o cara comeu aquilo emburrado. Aí você diz assim: olha, agora vem uma sopinha. Agora uma macarronada. Finalizando o manjar branco. Eu me lembro que tinha um pastor que odiava manjar branco. E as pessoas perguntavam para nós: o que que ele gosta? Manjar branco. Nós viajávamos pelo país e onde nós chegávamos, todo mundo oferecia manjar branco para ele. Ele comia, depois ia tendo arrepios. Eu não sei, ele criou um negócio com coco, aquela coisa. E a gente morria de rir. Ele acabava comendo, mas dava uma comidinha e largava lá. Um dia ele criou coragem e perguntou, porque ele tinha mais intimidade com a família, e disse assim: quem é que disse a vocês que eu amo manjar branco? Foi o pastor Walter. Eu tive que fugir e entrar no banheiro. Ele queria me matar. Bom, se você não tem conhecimento da verdade, você comete equívocos. Por exemplo, eu falo muito sobre louvor. Se você não entende sobre louvor, o máximo que você acaba transformando um louvor é esse show de louvor. Onde todo mundo vai dançar, vai assistir um cantor cantar. Nós passamos a ser fãs de certas pessoas que cantam. Nós estamos no mesmo esquema mundano. Percebeu ou não? Esse é o caminho largo. Este é o caminho largo. Porque as pessoas não conhecem a teologia sobre o louvor. É como antigamente na igreja criou-se aquela história: fulano, vai lá na frente, canta lá uns hinos de fogo para animar a igreja. Para quando eu chegar, eu dou uns glória lá, a igreja está pegando fogo. Então, ele era um animador de auditório. Eu não sei se vocês estão me entendendo. E o pastor, como não queria estudar, ele queria pegar a igreja já na emoção, para ele continuar emocionando. Porque ele não queria fazer com que as pessoas sentassem sobre a razão. Porque ensinar as pessoas a pensar é muito mais pesado e difícil, cansativo. E algumas pessoas têm medo que aqueles que os ouvem, não irão gostar. Mas é o risco. Se você gostar, gostou. Se não gostar, meu amigo, você está ferrado. Porque essas coisas são verdadeiras. Quando nós falamos de um Deus que é justo, verdadeiro, como é que uma pessoa pode dizer assim: mas Deus entende? Eu estou numa fase que Deus me entende. Agora eu dei para roubar, mas Deus me entende. Eu dei agora para me meter na pornografia, mas Deus me entende. Deus sabe que eu estou lutando. Deus não sabe nada. São ideias que nós criamos que não fazem parte do caminho estreito. Porque nós queremos acomodar nossos erros e queremos convencer a nós mesmos de que Deus entende os meus erros. Essas pessoas não irão para o céu. Quando você entra numa corrente, você acha que indo várias vezes, então você vai receber de Deus alguma coisa, você está negando a fé. Você está substituindo Deus por algo que será o instrumento que irá lhe trazer alguma coisa. Como é que você pode condenar aqueles que são idólatras, que usam o intermediário entre Deus e os homens, quando você também usa? A falta de conhecimento nos leva a andar num caminho largo. Quando eu aprendo, eu me mantenho onde? Num caminho restrito. Estreito. É isso. Quando você compra um lenço, uma toalha, um chinelo, um chaveiro, o diabo que for, acreditando que aquilo vai te dar o que você quer, você está comprando aquilo na suposição que aquilo ali é o instrumento que irá lhe trazer o que você deseja. Então, não importa se Deus está gritando do céu, eu não quero dar o que você quer. Mas você compra aquele objeto, você se desliga de Deus e Satanás pode oferecer a você facilmente o que você quer. Você fica tão fascinado com o que recebe que você então se torna adepto de um método e abandona um relacionamento moral com Deus. Isso é capaz de entrar em suas mentes? Dá para entender o que eu estou dizendo? Por que as pessoas estão cometendo erros? Um pastor que diz que vai pregar, ele pega a Bíblia e fala assim, bom, oh meu Deus, hoje eu não tenho uma mensagem, seja o que Deus quiser. Isso prova que ele não lê a Bíblia durante a semana.
Aqui eu prego por palavra revelada. Deixa eu ver. Hoje essa aqui não está boa, não. Essa aqui está. Essa aqui fala de bênção. Tá bom. Pronto.
No domingo passado eu usei um texto para vocês, quando Deus diz, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Se vocês entenderam bem, se tiveram vontade de buscar isso, vocês entenderam que aquilo não significa o que muita gente fala. Deus diz, eu tenho planos para vocês dentro do lugar que você está. Eu não vou tirar vocês de onde estão. Vocês não querem ficar aí, mas eu quero que vocês fiquem. E tratem de me obedecer, porque se vocês me amarem, vocês vão encontrar a minha graça no meio dessa desgraça. É isso. O caminho estreito de Jesus passa pela escuridão, passa pela luz, sobe os altos, desce as planícies, passa pelos vales, vai por onde for. Mas ele conduz a pessoa à vida. Tanto a porta larga como o caminho amplo não representam o mundo, mas o evangelho ou o cristianismo falso. Eu já vi aqueles quadros do caminho largo e o caminho estreito, em que diz assim, esse é o caminho do mundo, esse é o caminho de Deus, ou não foi? A porta larga é um cristianismo falso, que produz um caminho falso. Se nós entendemos que o caminho é um modo de conduta, o que é que esse versículo está querendo dizer? Que Satanás é astuto demais e ele se une a pessoas rebeldes que não querem saber de Deus após pensar, sentir, e eles não querem decidir por Deus, mas decidem não abandonar seus costumes e morais, certos hábitos religiosos. Como que você pode servir a Cristo e ainda se dobrar perante Buda? Como você pode servir a Cristo e ainda se dobrar aos ensinamentos de Allan Kardec? Como você pode querer servir a Cristo, que pregou ressurreição, e ainda insistir na reencarnação? Como você pode querer servir a Cristo, que disse que neste mundo o homem vive uma só vez, e você insiste em acreditar que você voltará aqui? Como uma pessoa pode tentar servir a Cristo que diz, vocês não são salvos pelas obras que vocês criam, mas vocês continuam se associando a grupos filantrópicos, tipo Rotary Club, maçonaria. Maçom não vai para o céu. Não vai! Uma vez um grupo deles ficou louco comigo. Eu rasguei na cara deles a proposta. Jamais vou me meter nisso. E você nessa igreja, você está destituído de suas funções. Minha vida virou um inferno. Porque Deus permitiu. Mas maçom não virei. Porque isso é satânico. De acordo com o ensino da palavra de Deus. No cristianismo, Jesus jamais estipulou graus. Jesus estabeleceu crescimento saudável pela prática da vontade de Deus. O cristianismo mundano é uma opção dos rebeldes. Aquele caminho largo não é o mundo. Ele é uma imitação do caminho estreito, porém, cada um continua fazendo o que era. Portanto, nesse caminho não há crescimento. Não há interesse pelo conhecimento da palavra de Deus. Tem pessoas que vivem o tempo todo dentro da igreja e não sequer carregam sua Bíblia. Nem leem suas Bíblias. Porque querem um cristianismo sem dor, ecumênico. Deus é Deus de todas as religiões. Ele mesmo diz que não é. Deus diz, eu não reparto a minha glória com os ídolos. O caminho largo é uma religião sem limites, tolerante. O ensino bíblico, além de ser ridicularizado, é desfigurado, torcido, para que se ajuste, para que se adapte às suas intenções imorais. É por isso que hoje nós temos igrejas homossexuais. A palavra de Deus diz que os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Imagine você ensinando estas coisas, o que pode vir do mundo senão o ódio? Jesus disse, se o mundo os odeia, saibam que antes de odiar vocês, odiaram a mim. O mundo não odeia o que é seu, o mundo odeia vocês, porque vocês não são do mundo e eu não sou do mundo. Cuidado, a Bíblia diz que há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. No caminho largo, o que importa são os meus desejos, e não Deus. O que importa é a minha vida, e não a vida de Deus. No caminho largo, até as coisas boas que são feitas não obtêm a aprovação de Deus. A pergunta que eu faço é, por que esse caminho é errado? Por que Deus diz que o caminho errado se parece com o certo? O estreito e o largo. Por que muitas pessoas aceitam o caminho largo pensando que estão no estreito? Porque nesse caminho largo existem certas atitudes boas. Existem pessoas boas. Existem honestos. Nesse caminho largo também se fala de Deus. Nós vemos pessoas orando, indo às igrejas, criam-se grupos sociais para ajudar pessoas e tantas outras coisas que nós poderíamos enumerar. Mas por que Deus não aceita isso? Porque estas coisas são feitas não para glorificar a Deus. Que tem gente que vai à igreja não para glorificar a Deus. Tem gente que estuda a Bíblia não para glorificar a Deus. Tem gente que ora não por causa da glória de Deus. Tem gente que ajuda o próximo não por causa da glória de Deus. Tem gente que pratica filantropia com a finalidade de barganhar a salvação. Ganhar pontos com a eternidade. Tem igrejas que se meteu a ações sociais para mostrar ao mundo, nós somos verdadeiros. Nós, irmãos, somos verdadeiros quando evangelizamos, quando discipulamos e quando aumentamos a família de Deus. Aí nós somos verdadeiros. Não é porque nós levamos sopa debaixo da ponte.
Isso é um resultado do amor. Nós não provamos ao mundo que somos de Deus porque praticamos ações sociais. Isso é coisa que o governo, que se omite, que deveria estar fazendo, que larga os pobres por aí, que hoje você é proibido em falar em favela, você tem que falar em comunidade, pessoas morando debaixo de uma folha de zinco, e alguém do governo vai lá e manda instalar a eletricidade, sabendo que aquilo vai pegar fogo e vai morrer gente. Ruas que são verdadeiros becos, onde as pessoas, quando saem pelas suas portas, dão de cara com o outro. Crianças não podem brincar. Viram o quê? Labirintos, onde bandidos se aproveitam e eles manipulam pessoas. O dever do governo era não permitir que estas coisas acontecessem. Mas o amor de Deus é tão grande que quando pega uma igreja que ama o Senhor, ele entra nesses lugares e em todos os outros lugares para levar o amor de Deus e fazer com que estas pessoas creiam na verdade e mudem de vida. Não aceitem esta condição. Nós somos um povo miserável. Por isso que estamos debaixo dessa corrupção. Quando não vivemos para a glória de Deus, só pensamos em nós mesmos e nos nossos próprios interesses. Não pensamos numa verdadeira justiça social. A igreja tem que ser uma voz, não para o povo só sofredor, mas para os governantes também. Vocês, governantes, vão se apresentar diante de Deus e Deus irá puni-los.
O caminho de Deus é estreito porque requer limites. Requer caráter cristão. E nele não há como tomar atalhos. Por isso, Jesus nunca incentivou as pessoas a segui-lo sem que calculassem o custo. Se vocês estão com suas Bíblias aí, eu os convido a ler João capítulo 6, versículo 63 ao 67. É possível? João capítulo 6, 6, versículo 63. Acharam? Veja que Jesus, ele não incentiva as pessoas a seguirem sem que calculem o custo. E neste texto que nós vamos ler, Jesus questiona a fé até mesmo daqueles que se intitulam seus discípulos. O Espírito de Deus é quem dá a vida. Mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Isto é, se as minhas palavras não são capazes de transformar sua conduta, vocês não têm relacionamento nenhum com o Espírito de Deus. Porque o meu ensinamento, disse Jesus, ele vem do Espírito e produz vida. Deu para entender ou não? Mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. É o que eu acabei de dizer. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Ele não estava nem aí. Ele precisava ensinar a verdade. Jesus continuou. Foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Não adianta você ficar incentivando pessoas. Vamos na igreja. Você está com problema? Você está com problema? Deus vai resolver para você. Não convide as pessoas assim. Fale a verdade. Você está com problema? Demais. Você precisa buscar Deus, se entregar a Ele e aprender a ouvir a sua direção. Você precisa obedecer a Deus e não fazer o que você pensa que é certo. Mudou a conversa. Por causa disso, no versículo 66, por causa disso, muitos seguidores de Jesus, o que fizeram? O abandonaram. E não acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos, porque parece que foi só os 12 que sobrou. E então ele disse, será que vocês também não querem ir embora? Será que vocês estão pensando que não é melhor ir embora? Será que o sentimento de vocês não está mostrando que o custo de seguir a mim é alto? Será que a melhor decisão para vocês não é ir embora? Bandear para o outro caminho? Continuar religioso, mas no caminho largo? Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Por que Jesus fala desse modo? Porque ele não admite pessoas que o seguem de modo temporal ou acidental. Você já viu essas pessoas? Eu estou com um problema, hoje eu vou na igreja. Aí melhora, ah, não vou mais, tá bom, tá tudo resolvido, Deus é bom. Aí, de repente, cria de novo uma situação, ai meu Deus do céu, eu tenho que voltar para a igreja porque a situação está ruim, vou ver se lá melhora. Aí, ele vai lá, não acontece nada, ele vai na outra que falaram lá, que o cara lá tem poder que sai até pelas ventas. Aí ele vai lá e chega lá, ai, não acontece nada, vai no outro, vai no outro, vai no outro, e fica assim. Sem fé, sem lenço e sem documento. Quando uma pessoa segue a Cristo, ela tem que ter noção que ela vai se dedicar a Deus e vai abrir guerra declarada contra aquilo tudo que quer conduzi-la para o inferno. Um homossexual se converte e diz, não vou mais praticar isso. Uma prostituta se converte, não vou mais ser imoral dessa forma. O cara batia na mulher, sentava a mão, me converti, vou tratá-la como uma princesa, uma rainha, vou tratá-la de modo digno. E assim a mulher para com o marido. Veja uma coisa que está em João 16. Versículos 1 ao 3. Você sabe que reuniões como estas hoje não existem mais na igreja. Porque não dá dinheiro. Jesus disse ainda, ele estava falando sobre o ódio do mundo, sobre a vinda do Espírito Santo, e ele disse assim: eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas. E chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Você quer um exemplo disso? Paulo. Ele matou muitos cristãos. E estava tremendamente envolvido na morte de Estevão. E pensava estar fazendo a vontade de Deus. Neste instante que nós estamos tendo a liberdade de estudar a Bíblia aqui, tem gente morrendo na Índia. Famílias cristãs inteiras sendo assassinadas na Índia. Porque eles querem comer e beber a Bíblia e arriscam a sua vida. E nós que temos carro, dizem assim: ai, trabalhei demais hoje, estou tão cansado. Você trabalhou no ar-condicionado. Você nem deveria dizer uma coisa dessa perante Deus. Todos nós nos esgotamos. Porque o mundo está fazendo isso. Mas quando estivermos na presença de Deus, nós o amaremos com todas as nossas forças. E o versículo 3 diz: eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Quando alguém aqui, mesmo dentro desta igreja, diz assim: Walter está pregando isso daí, mas não é bem assim. O que você está fazendo? Justamente o que Jesus está dizendo aqui. Você está matando a verdade porque não conhece o Pai e nem a Cristo. Vamos em frente. A mensagem de Jesus era a mesma, tanto para seus discípulos, como para a multidão que o procurava. Por que eu posso dizer isso? Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele falou: esse aqui, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Para quem? Você sabe o que se ensina hoje? Você não pode pregar essas coisas para as multidões. Você tem que chamar a parte e ensinar as pessoas que eles têm que aprender a negar-se. A multidão não pode ouvir isso, senão eles não ficam na igreja. Nós não confiamos mais no Espírito Santo. Nós queremos que as pessoas fiquem nas igrejas em cima de mentiras. Mas Jesus falou à multidão a mesma coisa que ele falou aos discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que significam essas palavras? Se qualquer um de vocês quiser ser meu seguidor, deve pôr de lado os seus desejos pessoais, tomar sobre os seus ombros a cruz e seguir-me de perto. É isso que quer dizer nos originais. Não é de longe. Eu levo na boa. Como é que está a vida da igreja lá? Na boa. Não está nada. O modo de Jesus nos chamar é manso e suave, mas o seu caminho no seu caminho não existe tranquilidade e nada que agrade à natureza humana. Não existe. Porque Jesus apresentava o caminho estreito como algo rude e difícil. Porque ele não queria mentir e ele não queria mercantilizar o reino de Deus. Ele não queria vender o evangelho. Ele não queria ganhar dinheiro em cima do evangelho. Vocês já cansaram, né, gente? Mas estou no fim. Eu não sei como é que vocês conseguem. Eu não conseguiria. Um pastor precisa de um jato particular? Acho que não. Um pastor precisa de um iate? Eu penso que não. Eu vi um pastor na Paraíba recebendo na época um carro da igreja. Na época, um carro era o Civic. O povo, lembra, Denise, que nós estávamos lá? E o povo com a maior felicidade dando aquilo para o pastor. Porque o carro do pastor era um carro velho, quebrado, o povo se reuniu, comprou um carro bom. Não é diferente quando você consegue as coisas porque você é abençoado pelo povo, mas quando pastores fazem o seu próprio salário, quando eles metem a mão, é caixa 2, caixa 3, e agora o governo vai começar a taxar a igreja, e agora vai vir caixa 1, caixa 2, caixa 3, 2,5, 3,5, vai ser o diabo. Porque nós perdemos o caráter. Sabe quanto a igreja arrecada por ano no Brasil? Se não me falha a memória do que eu li, perto de 2 trilhões. Se não me falha a memória. Para onde vai esse... O 2 bi? 2 bi, 3 bi. Para onde... Hein? É 2 bi. Para onde vai esse dinheiro? Eu estou falando aqui igreja evangélica, igreja católica, igreja tudo. Para onde vai esse dinheiro? Você vê algum hospital sendo construído? Quando eu disse que nós não temos que provar ao mundo pelas nossas ações sociais, nós provamos a Deus que amamos a Deus ajudando o próximo. Eu não provo ao mundo que amo a Deus, eu provo a Deus que amo a Ele ajudando o próximo. A igreja não constrói uma escola, mas vai construir na Celso Garcia um templo que Deus não quer nem saber mais. Para que eu vou construir um templo do Velho Testamento se tudo aquilo já se perdeu? E o pastor está com uma barba desse tamanho, porque ele vai ser profeta? Nós vivemos a verdadeira palhaçada. Falta de conhecimento. Vocês não gostam que eu fale sobre essas coisas. Mas lamento. Eu sou obrigado a falar. E por fim, quem torna o caminho difícil somos nós e não Deus. Jesus disse assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o quê? O meu jugo. E aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E então encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas quando eu falo sobre essas coisas, O meu coração e o seu dizem assim: isso é muito difícil. Na verdade é. Por quê? Porque nós amamos ser servidos e não servir aos outros. Imagine servir a Deus. Nós gostamos de receber honras, mas não gostamos de honrar outros. Imagine honrar Deus, que eu não vejo. Nós gostamos de ser manipuladores, nós gostamos de mandar. Praticamos a filosofia da dominação. Imagine eu permitir que alguém venha me ensinar. Ou Deus dirigir minha vida. Que negócio é esse? Quem dirige a minha vida sou eu. Eu sou dono do meu nariz. Nós gostamos que a nossa vontade seja feita. Que história é essa? De eu querer a vontade de Deus nesse mundo. Eu vou morrer de fome? Se eu buscar só as coisas de Deus, eu morro de fome. É o que o mundo diz e o que o diabo mente para enganar as pessoas. Jesus disse o contrário. Busquem primeiramente o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O caminho fica difícil por causa das minhas atitudes e interesses, por causa dos desejos e paixões da minha natureza humana. Porque eu não quero deixar de ser fofoqueiro. Eu não quero chegar para um irmão e dizer assim: irmãos, você foi muito bem, Deus abençoe. Irmão, aprendi demais com você. Querido, eu sinto que você precisa de alguma ajuda. Posso te ajudar? Posso me assentar com você? Vamos bater um papo? Você está chorando? Posso chorar com você? Posso orar junto com você? O que Deus nos pede é muito simples. Mas é difícil devido às motivações dos nossos interesses pessoais. Deus diz: não pratique a fornicação, diz para o solteiro. Mas quando ele vê a coisa, quando pinta um clima, ele diz: mas eu sou homem, ou eu sou mulher. O que Deus diz caiu por terra. Quando Deus fala sobre construir a casa, a vida da gente sobre a rocha, nós construímos sobre a areia. Porque dizemos: ah, eu tenho minhas coisas, né? Tenho meus repente. Não, nós temos nossos pecados. E sabemos que se construirmos em cima deles, se você está namorando errado, você está destroçando a vida da sua namorada ou do seu namorado. Você está acabando com a fé daquela pessoa. E você está destruindo o seu relacionamento. Você vai ter que ter muita coragem lá na frente para se reerguer e dizer: ó, vamos servir ao Senhor. Você vai ter que enfrentar o diabo para valer. E assim, o diabo é fácil enfrentar. O nome de Jesus, ele vai abrindo caminho e tal. E se você... agora, o duro é você vencer a si mesmo. que o diabo fala, nome de Jesus, ele vai pula para aquele cantinho lá. Mas ele fica olhando para ver se você pratica imoralidades. Se ele não pode te encarar de frente, ele te olha pelas costas. É assim. Esse negócio é amarra o diabo. O diabo até fica amarrado no chão lá. Enquanto os demônios estão vendo você pelas costas. Enquanto você estiver andando no caminho largo, está tudo bem. Não fique pensando que porque nós estamos na igreja, o mundo está no caminho largo. Não. Nós também podemos estar nesse caminho largo. Mas Deus diz o seguinte: pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Repare como aí existe a figura do caminho estreito e do caminho largo. E a semana que vem, se Deus permitir, eu quero falar sobre estes que o Senhor dirige e estes que caem em desgraça e morte. São dois grupos de pessoas, são dois destinos. Eles decidiram o seu destino. E Deus diz: decida o teu enquanto é tempo. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Que Deus nos abençoe.